Bom, o título dessa mensagem é O Pai de Amor e o Filho Mais Novo. Eu convido você a me acompanhar em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 24. Lucas 15, do 11 ao 24, eu vou ler na NAA. Que diz assim, Lucas 15, do 11 ao 24, nós estamos na parte 2 de uma série de 3 mensagens. Perdeu a primeira? Tem lá no YouTube. Vai lá no nosso canal e você vai ter acesso. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Amém. Até aí hoje. Bom, relembrando algumas coisas. Essa parábola ilustra a natureza do amor de Deus. Rembrandt, ele pintou durante os seus últimos anos de vida A pintura chama-se A Volta do Filho Pródigo. E se você não conhece essa arte, eu convido você vai achar muito facilmente, pesquisando até mesmo no Google, e contemple depois essa arte, essa pintura, que foi uma das últimas de Rembrandt, bem no final da vida dele. O texto que nós lemos, ele inicia com Jesus continuou. Porque a parábola conhecida como filho pródigo, como eu disse também anteriormente, está dentro de onde nós conhecemos como 3 parábolas. Na verdade, Jesus contou isso de uma maneira direta. E ali estão a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por último, a parábola do filho pródigo. Então, por isso que inicia, e Jesus continuou, porque ele estava dando continuidade nessas histórias. Hoje, nós olharemos essa parábola apenas na dimensão do filho mais novo, conhecido por muitos como o filho pródigo. E por isso que nós lemos apenas até o versículo 24. Na semana que vem nós vamos estender um pouquinho mais a leitura, porque vamos olhar o filho mais velho. O protocolo do Oriente Médio, ele determinaria que os personagens na parábola, eles deveriam ser ouvidos em ordem de idade. E esse protocolo, ele foi quebrado pelo filho mais novo que fala primeiro e de uma forma que desonra os seus superiores sociais. De acordo com o costume judaico, a propriedade, ela era deixada como herança para a linha masculina, de pai para o filho, sendo conferido ao primogênito o dobro daquilo que seria aos demais filhos. Isso está lá em Deuteronômio 21, 17. E um homem com dois filhos, como é o caso da parábola, então o filho mais velho, aquele que ficou, ele teria 2/3 da propriedade de toda herança e o filho mais novo, 1/3. A irregularidade no pedido do filho mais novo, não está na quantia, porque ele não pediu metade, ele pediu a parte que lhe cabia, aquilo que era dele, foi isso que ele pediu. Ele não pediu os 2/3 do irmão. O costume era que a propriedade ela fosse disposta por um testamento executado após a morte do pai. E não por meio de um pedido enquanto o pai ainda estava vivo, como é o caso do texto. Então é aí que está a irregularidade. Números 27, do versículo 8 a 11, vai falar um pouquinho também acerca disso. Então não tinha nada de errado pela quantia, não é aí que está o problema. O problema é dele pedir quando o pai ainda estava vivo. E era considerado insensato, embora não exatamente ilegal, dispor da propriedade durante a vida do dono. Então o que o filho mais novo fez não era ilegal, era considerado sim insensato da parte dele. O pedido do filho mais novo, ele envergonha tanto o pai quanto a família. Então o que ele fez ali é uma vergonha para a família. É um certificado de declaração pública que ele não queria mais viver com a família e nem ser identificado com ela. É isso que ele estava fazendo ali. Um certificado, uma declaração pública de que ele não queria mais viver com a família e nem ser identificado com ela. O filho mais novo, ao pedir a sua parte, sendo que deveria ser disponibilizado isso apenas à morte do pai, ele está escrevendo um certificado de morte do seu pai. Ele está clamando pela antecipação desse fato. E na sociedade judaica da antiguidade, isso era uma ofensa praticamente imperdoável. Em um contexto onde nos 10 mandamentos, Êxodo 20, versículo 12, então isso aí era o beabá de todo judeu. Lá em Êxodo 20, versículo 12, vai dizer: honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. E o que ele estava fazendo? Ele estava desonrando o seu pai e toda a sua família. Então isso era muito sério. E o pai, renunciando todo o seu direito de não conceder esse pedido, mesmo que por dentro contrariado, ele permite que o filho faça o seu próprio caminho e concede aquilo que ele pede. As regras da época, inclusive presentes na Mishnah, que compõe o Talmud judaico, uma das partes do Talmud é a Mishnah, é que um herdeiro poderia vender a sua parte, abrindo mão do capital, Contudo, ele retinha a renda até a morte do doador. E assim sendo, o comprador, aquele que comprou a parte da propriedade, ele só poderia tomar a posse nessa propriedade após a morte do doador. Então essa ideia, ela é presente na parábola. Tanto que na exposição que nós veremos na semana que vem, sobre o filho mais velho, ele ouviu do pai em dado momento: tudo que eu tenho é teu, tudo que é meu é teu. O que subentende que seria o caso, segundo comentaristas, que o pai dele estaria ali mantendo o controle sobre as propriedades e o usufruto dos lucros. Então, não foi que de imediato foi tudo embora. O grego, o texto no grego, usa duas palavras diferentes para a propriedade no versículo 12. Duas palavras diferentes para a propriedade no versículo 12. Versículo 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. O filho pede por ousia, uma palavra objetiva para riqueza financeira. O pai compartilha com ele bios, uma das várias palavras gregas para vida. E no original aparecem essas duas palavras. Ou seja, o pai não divide somente as suas posses, sua pele está no legado. Ele está dando muito mais do que as posses. E até hoje, há pessoas em culturas tradicionais, como as da época de Jesus, que acham a história inacreditável no ponto de o pai agir como ele agiu. Na opinião delas, o pai deveria ter dado uma surra no filho, ou até colocado o filho para fora de casa, mas não ter concedido, feito o que o filho pediu. Então, até hoje, isso é muito comum. Nos dias atuais, na cultura ocidental moderna, é comum o filho sair de casa mais cedo. É muito comum o filho sair de casa mais cedo para correr atrás do seu futuro, ter o seu pezinho de meia. Isso é muito comum em grandes cidades, indo para grandes cidades, saindo de uma cidade de interior, uma cidade pequena, para poder tentar a vida numa cidade maior, ou até mesmo para o exterior. E aqui no nosso caso, na família PIB Central mesmo, nós temos exemplos do tipo. Mas, na cultura de Jesus, isso também seria considerado algo vergonhoso. Porque o filho abandonando a sua casa, ele estaria junto abandonando a obrigação de cuidar do pai em idade avançada. Então, um exemplo como esse, que é tão comum nos nossos dias, no tempo de Jesus, diante de culturas mais conservadoras, isso também era um absurdo. E o desperdício dos bens apresentado no versículo 13, mais uma vez, é ousia para riqueza financeira e não bios de vida. A queda do filho mais novo não foi resultado de infortúnio, acidente. Tanto que na versão NVI, é apenas essa versão que traz o versículo dessa maneira, e eu vou ler o versículo 13 de Lucas 15 na NVI, apenas por conta de uma palavra. Lucas 15, 13. Porque lá vai traduzir por irresponsabilidade. Irresponsabilidade, a causa e efeito dele ter perdido tudo. Lucas 15, 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E foi isso que aconteceu. O filho mais novo, na terra distante, tendo desperdiçado todo o dinheiro, ele se vê em dificuldades. E então ele vai pedir trabalho para um gentil que envia ele para cuidar de porcos. E entenda bem como isso feria a tradição judaica. Entenda bem. Porque não era visto com bons olhos um judeu trabalhando para um gentil. Isso já não era bem visto diante da sociedade judaica. Ainda mais tendo contato com um animal que eles reputavam por impuro. Um ditado rabínico antigo dizia: maldito o homem que cria porcos. E é o que ele vai fazer. Os judeus consideravam os porcos animais imundos, de acordo com o texto bíblico, de Levítico 11, 7 e Deuteronômio 14, 8. E a proibição do porco, junto com a circuncisão e a observância pelo sábado, constitui uma fronteira inviolável entre judeus e gentios. E a degradação do filho mais novo chega ao nível mais baixo. Para um judeu, qualquer coisa relacionada a porcos já é muito ruim. E no caso dele ter que alimentar os porcos e sentir fome, a ponto de ter inveja, querendo comer a comida do porco, isso é ainda pior. O filho mais novo, ele foi da festa à fome em apenas um versículo. Em apenas um versículo, o filho mais novo, ele transitou da festa para a fome. E o pior disso tudo é que o texto vai dizer que mesmo ele desejando a comida dos porcos, vai dizer assim no texto, no versículo 16, e ninguém lhe dava nada. O que leva a entender que os porcos, naquele lugar que ele estava, tinha mais valor do que ele. Mais valor do que ele. E o filho habitando em uma terra distante é uma metáfora da mais alta qualidade, porque a distância que ele se encontrava da casa do pai representa a distância para o seu pai no seu próprio coração. A solidão e a miséria têm aqui um efeito salutar, porque o jovem caiu em si, como bem diz o versículo 17. Meus amados, as adversidades, elas podem levar os homens a enfrentar os fatos. Aqui aconteceu isso. O jovem reflete, não mais estando no lugar de filho, mas ele pensa e reflete na reflexão dele, nos pensamentos, citando, mencionando os trabalhadores do seu pai, que eles têm comida em abundância enquanto ele estava lá passando fome. Então ele faz uma reflexão que talvez, enquanto estava lá no bem bom, na casa do pai, nem passava pela cabeça dele, porque era o normal. Dizem que é quando nós vivenciamos o ruim que nós damos valor no bom, né? Quando a gente tem algo que a gente perde, que a gente pode dizer assim, eu era feliz e não sabia. E ele expressou tristeza, não por aquilo que ele perdeu, os seus bens, mas por aquilo que ele fez, o pecado. E maravilhoso diante do arrependimento, que o jovem ele percebe que o que ele fez, o seu pecado, feriu primeiro a Deus. E isso vem à tona quando ele está ensaiando o seu discurso. Olha lá no versículo 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Meus amados, entenda bem isso que eu vou dizer. Todo o pecado, antes de ser contra qualquer ser humano que seja, é primeiro contra Deus. Para um arrependimento ser genuíno, é necessário encarar a situação nessa perspectiva. Porque o padrão de santidade é o próprio Deus. Tudo que é errado está ferindo a santidade de Deus. Ao vivenciarmos arrependimento, nós precisamos nos voltar a Deus em confissão. E confissão significa concordar juntamente com. Nós concordamos com Deus que estamos errados pelo arrependimento e por isso confessamos. Confissão é concordar com. Então Deus diz, você está errado. E nós confessando dizemos, eu concordo, Senhor, eu estou errado. Isso é a confissão. Concordando com Deus que ferimos a santidade dele e, consequentemente, pessoas. Olha o que, que diz em 1 João 1,9. 1 João 1,9. E nós vamos ler depois o 10. Nós vamos entender melhor isso aqui. 1 João 1,9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha o versículo 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, concordando com Deus, somos perdoados. Se não concordamos com Deus, estamos ferindo a santidade de Deus. Isso é muito sério. Há alguns estudiosos que questionam o arrependimento do jovem, do filho mais novo, desconfiando que a fome, a derrota, o sofrimento, que o levou de volta para o pai. E não a consciência de ferir a Deus e, consequentemente, o pai e a família. Então há estudiosos que trazem isso à tona, desconfiando que é mais as necessidades, a derrota, o sofrimento, como se o discurso dele estivesse dentro ali de um politicamente correto. Contudo, meus amados, eu me recuso a pensar dessa maneira, porque não cabe a nós julgarmos, e só Deus conhece de fato o coração humano. E por mais que esses comentaristas estejam certos, estejam lá com a razão, há arrependimentos que acontecem dentro de um processo, vivenciando as suas etapas, e pode ser que você já vivenciou isso e sabe do que eu estou falando. Então, à medida que vamos lá e confessamos algo, com o passar dos dias, nós vemos como isso foi sério. É um arrependimento que está dentro de um processo. E pode ser que seja o caso do texto, eu não sei. Eu prefiro não questionar isso. Para mim, eu fico com o arrependimento do filho mais novo. O fato foi que o filho mais novo colocou o seu pensamento, o seu sentimento, em ação. Ele foi para o pai. E isso deve chamar a nossa atenção. Ele deu a cara a tapa. Porque tem muita gente que fica com o sentimento, que fica com o pensamento represado e não se dispõe a traduzir essa decisão em ação. Então o que ele fez aqui? Puxa, maravilhoso, isso deve chamar a nossa atenção. Ele deu a cara a tapa. Podia ser que, quando ele chegasse lá, o pai falasse, aqui você não tem vez não. Não volta para cá não, você não tem mais parte com a gente, você renunciou. Até os servos, por ser algo tão vergonhoso, poderiam impedir dele chegar até o pai. Isso tudo poderia acontecer. Mas ele enfrentou a situação. Ele traduziu o sentimento e o pensamento em ação e foi lá para junto do pai. E a falha do filho mais novo é tão grande no seu pensamento, no seu sentimento, que ele se considera privado do direito de ser um filho. Versículo 19, ele diz assim, já não sou digno de ser chamado de filho. trate-me como um dos seus trabalhadores. É isso que ele disse para o pai. Ele se contentava de ser um trabalhador assalariado do seu pai. Contudo, o maravilhoso disso tudo é que o pai ainda era o pai dele. Olha como descreve o versículo 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. A palavra grega ainda longe, no original é makrã. É a mesma palavra usada para a terra distante do versículo 13. E a repetição, ela é muito simbólica. O pai estende compaixão e perdão ao se deparar com o arrependimento do filho. Mas, mesmo quando o filho ainda estava lá em terra distante, é a mesma palavra no original, entendam isso. A mesma palavra que, quando o filho ainda estava longe, é a palavra para poder descrever a terra distante que ele estava. Ou seja, o pai estende esse perdão, essa compaixão, antes mesmo do filho vir ao seu encontro. Antes mesmo. O amor do pai alcançava o filho lá onde ele estava. Lá onde ele estava, o amor do pai o alcançava. E o filho, ele não imaginava ser recebido da forma que ele foi. Para isso, basta ver o discurso que ele ensaiou. Então, se ele está ensaiando todo esse discurso, é porque ele já imaginava uma situação traumática. E mesmo ele tendo recebido o abraço, o beijo do pai, o texto vai dizer que ele ainda pronunciou o discurso. Ele não mudou o seu script. Muito embora a leitura que eu faço é que o pai nem dá ouvido para aquilo que ele está falando. Nem dá ouvido para o discurso que ele está falando. Uma vez que a degradação do jovem é praticamente completa, então é óbvio aqui que não há naquele jovem nada que o recomendasse diante de Deus. Não tem mérito. Não tem mérito. É graça. Tanto que a fala do pai, ó, para você ver que não tem mérito. A fala do pai foi: vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Está aí o motivo da comemoração. É aqui que está o motivo da comemoração. A rebelião e partida do filho mais novo foi uma morte para ele mesmo, para o pai, para a família. Foi uma morte o que havia acontecido. Sua volta é o achar do perdido. É a volta à própria vida. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E o pai, então, ele pede para os servos trazerem a melhor roupa, que colocassem anel no dedo e sandália nos seus pés, que matassem um bezerro gordo e que iniciassem uma festa. Meus amados, olha aqui a graça, favor e merecido. Roupa, anel e calçados. Todos os três itens significa posição, reputação, honra. Esses gestos, eles excedem em muito as necessidades do filho que se contentava como um trabalhador assalariado do pai. E então os servos, eles satisfazem as necessidades do filho. Mas só o pai poderia reabilitá-lo. Só o pai. Então nós estamos aqui diante de um problema que não poderia ser resolvido sem o pai. Sem o pai essa história não existia. Não poderia existir. se ele voltasse, o pai houvesse morrido, não teria esse desfecho, essa história. É só o pai que poderia reabilitá-lo, somente o pai. E meus amados, o filho mais novo, ele perdeu tudo, menos o amor do pai. Glória a Deus por isso, né? O abate de um novilho, em uma cultura na qual a carne é uma raridade, sinaliza uma celebração. Um animal desse era cuidadosamente tratado para uma ocasião muito especial. Não era comum. A carne não era tão comum para eles quanto é para nós. Não era comum. E Jesus está aqui nos ensinando a necessidade de fazer festa, porque é necessário celebrar todas as vezes que as pessoas deixam de seguir o seu próprio caminho para seguir o caminho de Deus. Nós precisamos fazer festa. Festa no céu. E se tem festa no céu, tem que ter festa aqui também. Trazendo para os nossos dias, eu quero apenas fazer algumas aplicações para encerrar. Trazendo para os nossos dias, algumas pessoas trilham um caminho semelhante para ganhar a vida. E à medida que vão conseguindo alcançar os seus objetivos, podem começar a pensar que se garantem por si só. Ah, eu sei me virar. Eu por mim mesmo, eu dou conta. Eu faço, eu aconteço. Eu sou um bom profissional, eu sou inteligente, eu sou desenrolado, eu sei me relacionar com pessoas, eu me viro bem, eu dou conta. Contudo, e até óbvio, é que o nosso valor está ligado muitas vezes à utilidade. Utilidade. O dinheiro, a riqueza, é sem dúvida uma utilidade. O jovem rico, ele esbanjou em seus próprios prazeres. Mas quando o dinheiro acabou, junto com a escassez, veio a inutilidade. E ele perdeu o seu valor. Porque o valor estava no dinheiro, no bolso. Acabou o dinheiro, acabou o valor. Tanto que ele foi chutado. Ele foi chutado, estava passando necessidade, ele perdeu tudo. Ele chegou ao fundo do poço. De útil, passou para inútil. Existe um lugar, meus amados. Existe um lugar que nesse sim, nós estamos seguros. É a casa do Pai. É o aconchego do Pai. O Pai nunca está interessado naquilo que nós podemos dar. Até porque se damos alguma coisa, é porque antes de mais nada, Ele nos deu. Ele nos dá primeiro. O Pai nunca está interessado em nos sugar, em nos usar. Nós temos é privilégio de fazer o que fazemos. Inutilidade retrata todas as nossas tentativas de obtermos salvação pelo nosso próprio mérito. Isso sim é inútil. Por quê? Porque é a graça. A inutilidade na nossa relação com o Pai é no quesito da salvação. Porque é Ele que nos concede, é Ele que nos garante tal posição. É graça, meus amados. Pode ser que você ainda esteja iludido em meio ao brilho do mundo. E feliz de você, se antes de quebrar a cara, antes de se machucar, você perceber que o único lugar que você tem essa segurança é no aconchego do Pai. É na casa do Pai. Porque se você ainda estiver ofuscado, achando que o seu valor aí fora está na sua pessoa. Meus amados, nós somos muitas vezes descartáveis para o mundo. Nós só temos valor enquanto nós podemos dar alguma coisa. Enquanto nós estamos concedendo algo que beneficia outros. Tanto que a maneira que nós devemos nos relacionar com as pessoas aí fora é também na questão da graça. É na questão do amor ágape. Um amor independente do outro, um amor sacrificial, um amor que o outro não suscite em nós tal motivação, tal inspiração. É assim que nós devemos nos relacionar com as pessoas. Porque o único lugar que nós podemos ter essa segurança é no aconchego do Pai. Ou pode ser que você está machucado nesse momento. Pode ser que você esteja machucado. E o convite vem em uma hora propícia para você. Porque você percebe que as pessoas não estão muitas vezes nem aí para você. Você achava que era importante. Você achava que, puxa, olha só como eu sou notável. E aí daqui a pouco você se depara com a questão da utilidade, inutilidade. E pode ser que você esteja machucado com isso. Então, meu amado, se você ainda está ofuscado, e antes de quebrar a cara, você pode hoje encontrar esse aconchego na presença do Pai. Se você está machucado, o convite é para que você venha encontrar esse aconchego no colo, nos braços, como nós cantamos, do Pai. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: de onde você precisa voltar? De onde? De onde você precisa voltar? O Pai está de braços abertos para te receber. Então, confesse nesse momento todas as suas tentativas de obter sucesso de modo alheio a Deus. Confesse nesse momento todas as suas tentativas de andar por você mesmo e não segundo os propósitos de Deus. Confesse a distância que está em relação a Deus. E se abra para que o amor de Deus te alcance aí nessa terra distante, onde você possa porventura estar, e te traga para junto da presença do Pai, do aconchego do Pai, do colo do Pai. E para isso, lembre daquela cena da terra distante. E o Pai não ficou esperando ele chegar, não. Nós não sabemos a idade, as limitações do Pai. Mas o texto vai dizer que o Pai correu ao seu encontro. O abraçou, o beijou. E a palavra no grego para esse beijo, ela pode significar muitos beijos. Ou um beijo com muito carinho. De onde você precisa voltar? Se abra, meu amado, para receber o abraço e o beijo do Pai, que te conduzirá nesse caminho de retorno.